A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre a Lei da Palmada, como ela funciona no Brasil. Quem vai conversar com a gente a respeito é a doutora Maíta Lobo dos Santos, professora de Direito da Criança e do Adolescente da pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Quero cumprimentá-la. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Maíta.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês.
Então, doutora Maíta, para a gente começar a nossa entrevista nesta tarde, gostaria primeiramente que a senhora nos explicasse, né, o que é a Lei da Palmada?
Bom, essa Lei da Palmada é uma lei que foi introduzida no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2014. Certo? Então, a gente está completando aí uns 5 anos dessa lei. Num primeiro momento, ela recebeu esse nome, Lei da Palmada, e depois até quando ela foi promulgada, ela foi batizada com outro nome, chamada Lei Menino Bernardo, porque coincidiu com a morte do menino Bernardo, aquele gaúcho, que houve num primeiro momento sua notícia de desaparecimento e depois a confirmação da sua morte, né? E cujo pai e a madrasta foram condenados por maus tratos e a morte desse menino. Mas vamos lá, o que é essa Lei da Palmada? Na verdade, é uma lei que vem no Estatuto da Criança e Adolescente como forma, mais uma forma de proteção, num contexto de educação. O que ela vem nos dizer? Ela é dirigida para toda e qualquer pessoa. Ela vai trazer alguns personagens, então ela vai dizer que pais, educadores, familiares, agentes no sistema de socioeducação, professores, cuidadores, qualquer pessoa que em qualquer contexto esteja sob o pretexto de educar, de corrigir ou disciplinar criança e adolescente, está proibido a quê? O que, que nenhuma pessoa, sobre qualquer pretexto, pode? Castigo físico contra criança e adolescente. E o que, que seria um castigo físico? Uhum. Seria uma ação que cause ou um sofrimento físico ou uma lesão. Então, se a gente for falar de lesão, fica mais fácil a gente verificar, diagnosticar uma lesão numa criança. Né? Uma lesão pode ser, então, uma fratura, uma queimada, né? Uma marca, por exemplo, um roxo, um hematoma. Então, fica fácil a gente identificar. O outro castigo físico que a lei proíbe é uma ação que gere um sofrimento físico. E aí, esse já é um pouquinho mais difícil da gente identificar. Porque dificilmente eu consigo demonstrar a prova de que aquela ação causou um sofrimento físico. É? Então, fica mais difícil a prova, mas seria qualquer comportamento que gere efetivamente uma dor na criança ou no adolescente. Além do sofrimento físico, o que também a Lei da Palmada proíbe? Proíbe condutas que configurem tratamento cruel ou degradante.
O que seria, doutora?
E aí o que vem a ser... E a lei é bem didática. Ela traz de forma bem clara o que é um tratamento cruel ou degradante. É uma conduta que possa causar uma humilhação, uma ridicularização à criança ou adolescente, ou que a ameace gravemente. Então, vamos lá. O que poderiam ser essas condutas? Então, uma ameaça grave. Então, num pretexto de educar, eu ameace a criança que ela irá sofrer algum outro crime. Então, por exemplo, uma ameaça de um castigo físico, um tratamento, né? Uma ameaça de um espancamento ou uma ameaça, eventualmente, até de forma mais grave, de uma morte. Condutas proibidas. Ou outras condutas que exponham a crianças a situações vexatórias ou humilhantes. Então, xingamentos, né? Então, quando eu xingo a criança, quando eu falo que ela é uma burra, que ela é uma incapaz, que ela não vai dar certo, que ela não serve para nada, que ela não presta, né? Que aquele adolescente... Não vai ser ninguém na vida, né? Ou quando eu faço isso na frente de outras crianças ou outros adolescentes, quando eu faço comparações também no sentido de humilhar crianças e adolescentes. Então, são essas condutas que a lei vem proibir como forma de disciplinar e educar uma criança ou um adolescente.
Deixar de castigo, por exemplo, também é uma conduta errônea?
Então, vamos pensar, né? A lei, ela trouxe, ela traz de forma didática, mas ela não traz de forma minúcias, né? Do que efetivamente, e aí qual é o limite do que pode e o que não pode. Então, um castigo, né? Você pergunta, castigo pode? Que tipo de castigo? É, então, nós vamos pensar, é um castigo, você está querendo me dizer, por exemplo, quando você me faz essa pergunta, o que efetivamente vem na sua mente? Para a gente pensar, para quem está ouvindo, possa ilustrar, para a gente entender.
Deixar trancado por horas no quarto, sem ter acesso à televisão, a telefone, sem beber água, por exemplo.
Tá. Então, a gente poder, dentro de uma ação de disciplina, retirar alguns, vamos pensar assim, benefícios da criança e adolescente, né? Algum entretenimento. Então, como forma de demonstrar para você que esse seu comportamento foi inadequado, eu vou retirar você o tempo de jogo, eu vou não permitir que você vá jogar uma bola, eu vou colocar você num cantinho do pensamento, eu vou deixar você trancado num quarto.
Isso.
Até um certo limite, isso é possível. O que eu não posso é pensar em situações que efetivamente possam afetar, né, a honra ou afetar a integridade física ou moral dessa criança ou adolescente. Então, por exemplo, é impedir que ela tenha acesso à alimentação, à água, e isso é algo degradante, isso eu não poderia, né? Então, é uma conduta que excede o meu objetivo de disciplinar. Agora, se eu puder deixá-lo no quarto por um tempo, para ele pensar sobre aquilo que ele cometeu de equívoco, né? Para que ele possa refletir, para que ele não tenha acesso a jogos, a entretenimento, a brincadeiras, aos amigos, aos vizinhos, isso seria permitido. Claro que nós estamos pensando também num tempo adequado. Isso não pode se estender. Eu vou pensar, por exemplo, num mês que a criança fique qualquer tipo sem entretenimento e lazer. Isso não seria possível. Porque até o entretenimento, o lazer, ele também é um direito fundamental da criança e adolescente. E ele também, embora seja um entretenimento, ele também é considerado como algo essencial para o seu desenvolvimento. Nós precisamos lembrar que crianças e adolescentes são pessoas que estão em uma peculiar fase de desenvolvimento. Então, a gente não nasce pronto, né? E é justamente na infância em que todos os nossos órgãos estão em desenvolvimento. Então, toda a nossa parte física, psíquica, emocional, ela está em formação. E aí é por isso que nós precisamos garantir esses direitos fundamentais de forma prioritária, de forma absoluta para essas crianças, sem qualquer tipo de violação, porque essas violações irão impactar no seu desenvolvimento.
Doutora Maíta, qual é o tratamento correto que pais e responsáveis devem aplicar a crianças desobedientes?
Ok, então vamos lá. A gente às vezes pensa assim, né? Nossa, você precisa ver meu filho, né? Ele faz para me provocar, ele afronta, ele é super desobediente, ele testa todos os limites. E na verdade, essa é uma visão equivocada que nós temos de comportamento de crianças, principalmente das crianças mais novas. É, elas não estão nos testando, elas não estão nos provocando, elas estão aprendendo. Elas não têm a cognição, né? Elas não têm o entendimento, o desenvolvimento que nós temos para compreender que aquilo é equivocado e muito menos para entender qual que é a consequência. Então, por exemplo, quando uma criança coloca a mão na tomada e você diz, não coloca que dá choque. E aí, de repente, ela vai e coloca de novo. E ela vai e coloca de novo. Olha só como ela está testando. E aí você fala, então vai levar um choque mesmo para ver se aprende. Na verdade, não, ela não está te testando. Ela não tem a cognição de entender que realmente aquilo pode lhe causar um dano para ela. Por isso que criança precisa ser protegida. Por isso tão importante a figura de um adulto para estar por uma, duas e quantas vezes foram necessárias protegendo aquela criança daquele risco, daquela tomada, daquela queda, né? De se pendurar numa cadeira que pode cair, de subir em cima de algum bacão que também pode cair, de mexer com fogo, de mexer com um objeto cortante. Eu preciso, por diversas vezes, dizer para aquela criança que aquilo é inadequado. E aí eu vou dizer para ela qual é a consequência.
Sim.
Né? Não vou permitir que ela sofra aquela consequência, que ela, então, possa se machucar para daí ela aprender. Esse é um aprendizado por meio de violência. Quando eu permito que a criança ou adolescente, então, sofra aquele risco, eu estou permitindo uma violência contra essa criança e esse adolescente. Né? Então, a formação é adequada, é aquela formação menos violenta possível, tanto por parte da criança ou adolescente, quanto por parte dessa pessoa que está nesse papel de educador.
E a partir de que idade a criança começa a ter o entendimento do que é certo e do que é errado?
Certo. Então, assim, a psicologia do desenvolvimento, ela vai nos trazer que ali, a primeira infância, pela lei, a primeira infância é considerada dos 0 aos 6 anos. Esse é o pico máximo do nosso desenvolvimento, né? É quando toda a parte neurológica, toda a parte física está efetivamente em desenvolvimento e é quando a gente precisa dar o máximo de proteção para essa criança. É a partir ali dos 5 anos que ela começa a ter uma cognição maior de entendimentos do adequado e não adequado. Mas isso pode variar de criança a criança, né? Então, seria ali na faixa dos 5, 6, 7 anos. Mas a gente precisa pensar que ainda assim ela permanece em desenvolvimento depois disso. Então, a criança de 8, de 9, ela vai ser criança pela lei até os 12, né? Mas, na verdade, assim, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ela é criança de 0 a 12 anos incompletos. Quando ela completa 12 anos, ela é considerada adolescente. Mas esse conceito de criança e adolescente que a lei nos traz, que a gente vai chamar de conceito jurídico, não coincide, por exemplo, com o conceito da medicina, que não coincide com o conceito da psicologia, né? Que não é tão estanque, que não tem esse critério objetivo etário que o jurídico traz. Então, ela vai estar em desenvolvimento, que ela seria criança até os 12, mas ela ainda estará em desenvolvimento com 13, com 14, com 15. Eu sempre gosto de brincar assim. Às vezes a gente usa aquele termo, fulano é sem noção. Toda criança e adolescente são pessoas sem noção. O que significa ser sem noção? É aquela pessoa que não tem dimensão da consequência, né? Então, por isso, muitas vezes a gente pensa, meu Deus, quando eu era adolescente eu fiz tal coisa. Nossa, que sem noção, hoje eu não faria de jeito nenhum. Hoje eu não iria acampar naquele lugar. Hoje eu não iria andar de bicicleta do jeito que eu andava de jeito nenhum, meu Deus do céu. Por que você se permitia fazer isso? Porque justamente você estava numa fase que você não tinha noção das consequências. Você não tinha noção do perigo. Por isso você precisa de pessoas ao seu em volta, né, mais maduras, para poder te alertar, para poder te proteger dessas consequências.
Agora, doutora Maíta, voltando a falar das palmadas, a lei proíbe aquela tradicional palmadinha nas crianças?
Então, vamos lá. Essa lei, ela sofreu muito preconceito, né, justamente por essa ideia. Muitas pessoas recebeu a lei com a seguinte mensagem. Bom, eu tenho como meio de educação bater. Ou eu tenho meio de educação trazer palavras mais duras. Às vezes dar um xingamento, às vezes fazer uma comparação, deixar um castigo mais severo. Agora vem uma lei e diz, eu não posso mais bater, eu não posso mais falar firme com meu filho. Então, que recado eu recebi? Eu não posso mais educar. E aí eu lavo minhas mãos. Seja o que Deus quiser, e aí entrega o Estado, vem aqui buscar, então você está proibindo eu educar meu filho, vem aqui buscar e dá um jeito. E não foi esse, na verdade, o recado que a lei veio nos trazer, né? Então, a lei veio coibir excessos. O Brasil, na verdade, é todo um contexto mundial, mas o Brasil ainda tem um cenário de violência muito forte contra criança e adolescente, né? Todos os dias nós temos crianças que falecem por violência. Né? A 5 minutos nós temos, no máximo a cada 5 minutos, nós temos crianças sendo vítimas de violências e maus tratos. Eu já participei de um programa de um hospital aqui na cidade de Curitiba que tratava crianças vítimas de violência. É muito triste. São violências muito extremadas, né? E a lei veio coibir, na verdade, essas violências, né? Quando eu digo que a lei proíbe, então, castigo físico ou tratamento cruel e degradante, são tratamentos que realmente coloquem crianças e adolescentes numa situação de violência extrema, física ou moral ou psíquica, né? Uma simples palmada, aquela palmada que eu dou na bunda da criança, não faça isso, né? Aquela conduta imediata.
Um tapinha,
realmente aquela conduta de reação. Eu ainda acho que ela é inadequada, mas não é ela que a lei vem proibir, né? A lei vem proibir realmente excessos. A lei vem proibir condutas, porque nós precisamos... O que, que a lei vem trazer? A lei vem trazer uma ideia de que violência ou inadequações não podem ser reagidas por meio de violências ou condutas inadequadas. Porque senão a gente inicia esse ciclo da violência já no nosso período de formação e aí nós vamos reproduzindo isso ao longo da nossa vida. Certo? Então, quando eu vejo uma conduta inadequada de uma criança e eu venho e reajo de forma violenta, eu estou dizendo para ela, olha, violência se combate com violência. Toda vez que você verificar algo inadequado, toda vez que alguém ofender a você, você pode reagir com violência. É? E aí, se eu vou desenvolvendo isso, já na primeira infância, eu vou trazendo isso para a formação. E, na verdade, é mais ou menos assim que a nossa sociedade hoje ainda reage às inadequações. E o próprio sistema de justiça também está dentro dessa lógica. Né? Quando uma pessoa comete algo errado, e aí se nós formos levar isso para o extremo de violência, para o crime, por exemplo, a gente também tem respostas violentas para o crime. Né? Então, a pessoa que cometeu um crime, ela vai receber um sistema punitivo violento. Ela vai receber uma pena, ela vai ser encarcerada, ela também vai ter os seus direitos fundamentais violentados. Né? E aí, essa lei da palmada vem. Não, já lá do início, já lá na tenridade, vamos pensar em meios não violentos. Né? Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela também é uma metodologia para a educação de filhos, em que ela vem dizer que nós podemos sim disciplinar e educar de forma não violenta. Existe também uma metodologia chamada disciplina social, que ela vem nos dizer duas vertentes de como educar ou de como punir uma criança adolescente que cometeu ato inadequado ou, definitivamente, um adulto. Né? Então, o que nós teríamos em mente? Nós teríamos, por exemplo, nós precisamos ter uma forma de correção que, se eu exagerar, eu vou estar sendo arbitrária. Né? Mas eu preciso também dar uma forma de apoio, que, se eu também exagerar nesse apoio, eu vou estar sendo negligente. Então, eu preciso do equilíbrio. O equilíbrio entre a correção e o apoio. Né? Se eu for punitiva demais, eu vou estar cometendo uma violência. Mas se eu também der apoio demais, né, e for permissiva demais, eu também vou estar sendo negligente e também, de uma certa forma, também estarei sendo violenta. Então, eu preciso conseguir o equilíbrio. O equilíbrio entre a correção, a punição e esse apoio. É, então, são essas práticas, tanto educativas quanto punitivas, que a gente vai chamar de punitivas restaurativas, que eu tenha esse equilíbrio entre poder demonstrar o que é equivocado, mas também poder dar um apoio, poder dar um suporte. Né? Não só punir o que está errado, mas também poder demonstrar aquilo que é adequado, aquilo que eu esperava como da criança adolescente e quais são as consequências e os benefícios para mim e para ela desse comportamento inadequado dela. É? Uhum. Então, por exemplo, condutas assim. Eu vejo uma criança batendo numa outra criança. Super comum. Vamos pensar aí numa criança de 4 anos, né? Uma querendo pegar o brinquedo da outra e aí vem um tapa ou vem uma mordida. Eu poder, né, demonstrar para aquela criança, ao invés de eu falar para outra criança, morda também, né? Ao invés de eu mostrar que sofrimento precisa gerar sofrimento, em vez de eu fazer essa lógica do aprendizado pelo sofrimento, eu poder demonstrar para aquela criança o quanto aquele comportamento gera sofrimento no outro, que impacto que tem no outro, né? O quanto aquilo também não atende à minha necessidade de criação, né? De vê-la se desenvolvendo, o quanto aquilo também não vai atender à necessidade dela de amizade, porque se ela continuar batendo, mordendo nos amigos, ela também vai deixar de ter essas amizades, esses amiguinhos que não vão mais querer conviver com ela. Então, eu poder, através do diálogo, né? Mostrar para ela qual foi o sentimento do amiguinho, fazer ela ver a dor do outro. Né? Isso é importante. Fazer ela perceber o quanto o outro ficou triste com essa mordida, com essa tapa. Né? Então, o quanto o outro está chorando, ou com essa exclusão, ou com o não empréstimo do brinquedo. Então, fazer a criança reconhecer sentimentos. Isso é muito importante. Porque a criança, ela tem de forma mais natural os sentimentos. E a gente vai coibindo. É a gente que vai falando, não chora, que besteira, para com isso, engole esse choro. Então, a gente vai coibindo aquilo que é natural. E trazer os sentimentos, essa consciência dos sentimentos para a educação da criança e adolescente é um tesouro. Né? É algo que vai nos manter muito mais. Isso vai, inclusive, vai aprimorar o nosso desenvolvimento e as nossas habilidades sociais, inclusive na nossa vida adulta.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Maíta Lobo dos Santos. Ela é professora de Direito da Criança e do Adolescente da pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional. E estamos falando sobre a Lei da Palmada. Aproveitando, doutora Maíta, o Estado pode interferir nas relações familiares e no tipo de educação aplicada pelos pais?
Então, vou fazer aqui um contexto histórico, tá? No que se refere à criança e adolescente, a lei hoje que protege criança e adolescente é o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é de 1990. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, vigorava no nosso país uma lei que a gente chamava de Código de Menores. Esse Código de Menores, ele dava, né, uma dimensão para esses menores, para essas pessoas ainda em desenvolvimento, como se elas fossem objetos. O que isso significava? Elas eram objetos tanto de intervenção do Estado quanto da família. Ou seja, elas não eram consideradas pessoas com direitos. Então, o Estado e a família poderiam intervir da forma que fosse mais conveniente. Era uma ideia que dizia assim: o filho é meu, e se ele é meu, eu cuido dele como eu bem quiser. Dava uma ideia de propriedade, de objeto mesmo, sabe? Com a nossa Constituição, em 1988, a nossa Constituição Federal, ela vem e muda essa lógica no nosso país. Ela vem atrelada junto à Convenção dos Direitos da Criança da ONU e passa a considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direito. E diz, a partir de então, em 1988, traz para o nosso país a doutrina da proteção integral. O que diz essa doutrina da proteção integral? Diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos fundamentais da criança e adolescente. E de qual criança e adolescente? Qualquer, todas as crianças e todos os adolescentes. Então, a Constituição vem trazer um dever para a família, mas também para toda a sociedade. Então, tira aquela lógica de que a criança é minha, o filho é meu e eu trato como eu quiser, e traz uma lógica de proteção de todos. Cabe, sim, a todo e qualquer membro da família, cabe a todo e qualquer membro da sociedade e ao Estado interferir para a proteção de criança e adolescente. Certo? Então, é uma lógica de proteção, pode ser vista como um viés de intervenção, mas é um viés de intervenção para proteger essas pessoas que são vulneráveis, essas pessoas que estão em desenvolvimento, né? E que precisa, então, desse cuidado, desse olhar de todos. Sim, do pai e da mãe. Sim, eles são os primeiros que devem proteger. Mas havendo essa negligência, pode sim qualquer membro da sociedade ou do próprio Estado intervir na proteção.
Isso significa também que se algum parente ou vizinho presenciar uma criança em perigo, uma cena de agressão dos responsáveis ou dos pais contra aquela criança, a pessoa pode agir em favor da criança e como?
Patrícia, ela não pode agir, ela deve agir. A nossa Constituição, repito, ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. E quem é essa sociedade? É qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que vislumbre, por exemplo, eu nunca me esqueço, para mim é muito emblemático aquela situação que talvez muitos devam lembrar, daquele menino aqui do nosso estado do Paraná, que passeando num zoológico, foi brincar com um tigre, colocou a mão dentro da jaula de um tigre e teve o seu braço, então, né, mordido e decepado pelo tigre. Esse menino, ele estava num ambiente aberto, um ambiente comunitário, era um zoológico. Nesse zoológico tinha o seu pai, nesse zoológico tinha vários membros da sociedade que estavam lá passeando pelo esse zoológico e tinha o Estado, porque era um zoológico público. Quem falhou ali? Todo mundo. Falhou a família, falhou a sociedade e falhou o Estado. Né? E o dano foi um dano bem considerável para o adolescente que ficou sem o seu braço. Então, qualquer pessoa que veja numa praça ou seu vizinho, né, que veja uma criança sendo vítima, sendo negligenciada, sendo humilhada, sofrendo maus tratos, sofrendo um castigo físico, apanhando, sendo xingada, deve sim denunciar, certo? Se nós estivermos falando em agentes de educação ou de saúde, esse dever é ainda maior e a lei vai trazer consequências se ele não denunciar. Então, eu estou falando que se uma professora, uma diretora, uma enfermeira ou um médico suspeitar, não precisa nem da comprovação, suspeitar que uma criança está sofrendo castigo ou violência física ou psíquica, ela deve sim comunicar obrigatoriamente quem? Conselho tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão de proteção de crianças e adolescentes. Então, qualquer pessoa que veja a criança no adolescente numa situação dessa, deve levar essa situação ao Conselho Tutelar. Isso pode ser levado por meio do 180, é um número específico para comunicar violências contra criança e adolescente, e você não precisa se identificar. Certo? Essa denúncia pode ser uma denúncia anônima. E é sim, então, dever de todo mundo fazer essa denúncia para proteger, para impedir que essa criança continue nessa situação de violência.
Nesses casos mais graves, então, de agressões com lesão corporal à criança, crueldade, maus tratos, o que pode acontecer ao responsável que está cometendo o ato?
Ok, não preciso nem estar numa situação muito grave, certo? Mesmo essas situações de humilhação, de comparação, de colocar ele numa situação vexatória ou de uma ameaça, já tem consequências. O Estatuto da Criança e Adolescente, por meio dessa lei da palmada, sim, traz já consequências, como, por exemplo, essas pessoas podem receber uma advertência do próprio conselheiro tutelar, elas podem ser encaminhadas a programas de apoio ou auxílio, a famílias, programas que trazem práticas, então, educativas. Porque essa lei, na verdade, Patrícia, ela traz a proibição, mas ela também traz a necessidade de criação de programas e de incentivos a práticas educativas que não sejam violentas, né? Então, há práticas que tenham como base, como, por exemplo, a psicologia positiva, que tragam o diálogo, que tragam a conversa. Então, a lei, ela não trouxe só a proibição da palmada. Ela fala, olha, você não pode mais bater, mas existem outras práticas. Porque o que nós precisamos fazer? Se o seu repertório era um repertório de violência, eu preciso substituir esse seu repertório por um não violento. Uhum. Mas essa parte que a lei vem e diz que os estados precisavam, então, por meio dos municípios, por meio de campanhas, por meio de programas, trazer esses outros repertórios, isso a gente ainda vê falhas. Né? Então, é quando existe essa prática, essas pessoas podem ser, entre aspas, punidas por meio de inserção em programas que tragam, então, essas práticas positivas. Então, o próprio Conselho Tutelar pode dar advertências, pode inserir em programas, ou, se essas violências foram violências mais graves, né, podem ser inseridas, então, por exemplo, em contextos de crimes. Então, se for configurado um crime de maus tratos, né, aí se forem danos mais drásticos, considerados como crimes, essas punições podem ser maiores. Então, eu posso ter penas, inclusive, de prisão para essas pessoas. E aí, se forem pais ou mães que estiverem cometendo esses crimes mais severos, eu posso ter como consequência também a punição como suspensão ou destituição do poder familiar. Então, esses pais podem não ter mais acesso a essa criança, esse adolescente. Eles podem ter afastamento do lar, então eles podem ser retirados do lar e do convívio dessa criança e adolescente, ou essa criança e esse adolescente também podem ser afastados, sendo colocados em medidas protetivas, por exemplo, em instituições de acolhimento, para que não haja mais o convívio ou haja um convívio de uma forma vigiada, né, se é a própria família que está causando essa violência.
Essa criança pode ser adotada, inclusive, por outra família?
Se nós tivermos uma situação extrema de violência e dessa situação de violência for pelo juiz da infância e adolescente, dada a destituição do poder familiar, então o poder familiar é esse conjunto de direitos e deveres que os pais têm sobre seus filhos, sim, se o juiz destituir, ou seja, quebrar esse vínculo desses pais com esses filhos então podem ser colocados para adoção, podem ser colocados para uma família substituta e aí assim terem as chances de crescer em outra situação, em outra família, com base então que a gente espera efetivamente no amor. É, porque é, o único e principal e o único instrumento de educação tinha que ser por meio do amor. Né? E o amor precisa ser expressado por amor. Nós não podemos confundir, né, dizendo eu estou te batendo porque eu te amo. Quem ama não bate. Né? Quem ama dialoga, quem ama cuida, quem ama dá afeto, dá carinho, quem ama senta, compreende, conversa. Né? Isso tudo dá muito trabalho. Né? É muito mais fácil, muitas vezes, você reagir gritando, batendo. Sim. Mas isso não é o educar. Né? Porque se você pretende ser pai e mãe, você tem que estar disposto, né, a se dedicar para um filho. É, essa é a ideia da educação. A educação é dedicação. Todo dia. E hoje, e amanhã de volta, e amanhã de volta, e amanhã de volta.
Doutora Maíta, como educar uma criança atualmente?
É por aí, né, Patrícia? É por essa é a receita que eu dou. É a receita realmente do amor, da dedicação. Precisa de tempo, precisa de cuidado, né? É conversar, poder trazer para a criança e para o adolescente aquilo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, se eu estou vendo algo inadequado com ela, se eu estou vendo um quarto bagunçado, se eu estou vendo uma briga, se eu estou vendo uma tarefa não feita, é eu poder dizer para ela como eu me sinto ao ver isso, né? É eu poder dizer para ela quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. Então, a minha necessidade de vê-la progredindo, a minha necessidade de vê-la cuidando das coisas dela, a minha necessidade de vê-la tratando bem o coleguinha, o amiguinho, né? E poder fazer um pedido claro para ela. Né? Então, não falar para uma criança, você é uma porca, você é uma burra, você é uma negligente, ou para um adolescente. Poder dizer, olha, essa tua atitude é uma atitude que não me atende, não me faz feliz. Né? Mas eu continuo te amando. Eu te amo mesmo assim. E o que eu espero de você? E aí trazer clareza. Eu espero que você faça essa tarefa dessa forma. Eu espero que você trate as pessoas com educação, com cuidado, com respeito. E aí também, ao eu falar sobre os meus sentimentos e as minhas necessidades, poder também ouvir da criança e do adolescente. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não vou ouvir. Ele é só uma criança. Não significa que eu vou atender o pedido dele, mas eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ouvir o que essa criança está sentindo, eu preciso ouvir o que é importante para ele, por que ele está chorando, por que ele está sendo agressivo, por que ele está batendo, por que ele está se esperneando e está gritando. Né? Então, eu vou perguntar para ele qual que é a necessidade dele. É uma necessidade de sono? É uma necessidade de atenção? É uma necessidade de cuidado? Então, eu preciso estar atenta também àquilo que é importante para a criança e para o adolescente. Né? Então, essa é uma educação não violenta. Né? E aí, poder que ele também faça o pedido dele. E eu poder dizer sobre dentro desse pedido dele, o que, que é possível, o que, que não é, o que, que a gente consegue fazer juntos, o que, que a gente vai conseguir atender mais para frente, né? O que, que eu dou conta, o que, que eu não dou. Então, esse diálogo é um diálogo realmente que é a educação adequada. Né? A gente vem evoluindo para esse caminho.
Sim.
Né? As práticas educativas, elas até um tempo falavam, não, mas na minha época bastava um olhar. Né? Na minha época, se Deus o livre, se eu fizesse isso, meu pai mandava eu buscar o chinelo para... Eu ia pegar o chinelo para eu apanhar. Né? A gente precisa entender que nós precisamos fazer educação que conecte. Nós precisamos pensar que a nossa humanidade é uma humanidade que precisa de conexão. E eu só consigo me conectar ao outro pela nossa verdadeira humanidade, que é uma humanidade de essencialmente de amor. Né? Tudo que nós estivermos fazendo ao contrário do amor, tudo que nós estivermos fazendo de forma violenta, nós estamos fazendo contra o curso da nossa humanidade. E aí nós estamos agredindo, nós estamos ferindo. E essas feridas, nós vamos levá-las ao longo da nossa vida. Né? E é essas feridas que vão... As minhas feridas fazem com que eu cause novas feridas nas pessoas. E aí esse ciclo de violência que vai resultar depois numa violência doméstica, que vai resultar numa violência num contexto empresarial, num contexto trabalhista, né, em que eu vou trazer isso. Então, essas formas de poder sobre o outro, né, essas formas verticais, isso vem da nossa forma de educação, isso vem da nossa base. Então, se a gente poder, desde o início, modificar essa nossa forma de desenvolvimento e poder pensar que nós podemos nos desenvolver com o outro e não sobre o outro, né, e não agredindo o outro, nós vamos trazer relações muito mais saudáveis desde a infância até a fase adulta.
Muito bem, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui. Doutora Maíta Lobo dos Santos, professora de Direito da Criança e do Adolescente da pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Muito obrigada.
Patrícia, eu que reitero meu agradecimento, foi um prazer esse nosso bate-papo e fico à disposição, né, para trocarmos mais ideias sobre educação, criança e adolescente, que são temas muito caros que eu gosto muito.
Muito obrigada, até a próxima.
Até, tenha uma boa tarde.
Boa tarde também. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui e nós voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.